11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
E aí, você escutou o apito? Então, ouvido ligado, porque o 11 minutos está na área e vamos à convocação para o jogo de hoje. Começando com a arbitragem. Sim, o 11 minutos Futebol Clube tem um juiz na escalação oficial. Anderson Mendanha, nosso produtor e responsável pela coordenação das ações, e entre as tarefas, a ingrata tarefa de controlar o tempo. Anderson Mendanha, mais uma vez, muito bom dia para você. Chamamos também a nossa técnica, Isaura Oliveira. É a Isaura que tem a tarefa de colocar no ar as vinhetas e gravações, além de modular a qualidade do som. Portanto, a Isaura é a dona do meio-campo. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. Completando a escalação, vamos à dupla de ataque. Ainda rindo à toa com a subida do Sport Recife para a Série A, o dono da ponta direita, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia para você também, Adriano.
Isaura, solta o hino aí, por favor. É meio que a contragosto, a gente solta o hino do Flamengo em homenagem ao rubro-negro, campeão da Copa do Brasil, e por isso convocamos Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todo mundo aí, muito feliz realmente.
Rumo a Tóquio, Bruno?
Não, menos, mas também não dá para duvidar não. Se Tóquio fosse no Maracanã, se fizesse um torneio mundial de clube no Maracanã, aí não tem a menor dúvida de que o Flamengo seria campeão.
Brocador fazendo gols em todos os jogos.
É, em todos, com certeza. Seria o nosso Jairzinho do Mundial.
Mas muito bem.
Torcida, identificação, o Maracanã e a torcida tá espetacular.
Bom, a gente fala aqui, a gente brinca muito aqui no 11 Minutos, mas parabéns ao Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Vitória 2-0 contra o Atlético Paranaense, que é um time bem acertadinho. Jogo no Maracanã, gol com direito ao gol do Brocador, gol bonito, né?
Os dois gols foram bonitos.
Muito,
né?
Bonitos. E o Flamengo aí, então, participa da Taça Libertadores do ano que vem, salva o ano do Flamengo. Flamengo aí que até chegou a lutar para não cair, né? Ficou ameaçado aí de rebaixamento. E parabéns aí à torcida do Flamengo, parabéns, Bruno, parabéns à torcida do Flamengo. Glauco Pontes, ouvinte do 11 Minutos, parabéns, Glauco. Flamengo campeão, ano que vem, então, o Flamengo torcendo aí na Taça Libertadores. Daqui a pouquinho, então, vamos falar um pouco mais do Flamengo e, mais especificamente, do Campeonato Brasileiro. Bom, contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 195 dias para a bola começar a rolar nos gramados das 12 arenas do Mundial do Brasil. Mas, enquanto a torcida do Flamengo faz festa, a organização da Copa do Mundo não tem o que comemorar.
Na última quarta-feira, caiu parte da cobertura do Itaquerão em São Paulo, palco de abertura da Copa, depois de ser atingida por um guindaste que tombou. Dois operários morreram e a obra deve ficar parada até a próxima segunda-feira.
O acidente deve provocar um atraso de até 60 dias na entrega do Itaquerão. E o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que foi presidente da CPI do futebol no início dos anos 2000, comentou o episódio.
Em relação ao acidente, só nos cabe lamentar, né? É um infortúnio, duas vidas se foram, nossa solidariedade, os nossos sentimentos. E a autoridade responsável tem que investigar para verificar se houve irresponsabilidade, se há culpa nesse episódio ou não. Ao Senado cabe ser mais afirmativo em relação ao superfaturamento destas obras, né? O Brasil se tornou, em razão da Copa do Mundo, o paraíso do superfaturamento de obras.
Aí, portanto, o senador Álvaro Dias, que foi presidente da CPI do futebol, Bruno Lourenço. A FIFA e o comitê organizador da Copa não admitem, mas não dá para não pensar em plano B para o Itaquerão.
Pois é, Adriano. Realmente, a gente vê as imagens, né? São muito fortes do estrago que foi feito. E acho que, inclusive, se o guindaste tivesse tombado um pouquinho mais, um metro mais para o lado, teria comprometido a estrutura que está pronta lá da arquibancada. Acho que é importante olhar, fazer um exame bem apurado ali, para saber, a curável, né, para saber se não vai ter algum dano à estrutura. Porque a preocupação, acho que qualquer um vai ter a preocupação, será que eu vou para um estádio seguro? Né? Então, não pode, a correria agora tem que ser trocada por uma investigação bem forte, bem aguçada ali para saber o que aconteceu e se não oferece riscos no futuro.
Gesiel Carvalho, o ditado diz que a pressa é inimiga da perfeição. Estão dizendo aí que a obra vai recomeçar na segunda-feira, depois de um período de luto, só que o Ministério Público quer a interdição total da obra até que seja emitido um laudo claro, isento, se a obra do Itaquerão em São Paulo, palco de abertura da Copa de 2014, tem condições de continuar.
Pois é, Adriano, e a gente tem notado que a pressa tem sido um padrão na questão das construções das arenas. Sempre o tempo tem sido um fator essencial, algumas das arenas atrasaram, umas mais, outras menos. Essa do Itaquerão mesmo foi uma confusão desde o início.
Com financiamento.
Financiamento público, aquela coisa toda. E a FIFA pressionando para que o estádio fosse entregue em dezembro e o Corinthians dizendo que só tinha condição de entregar em janeiro. E agora com essa a gente tem que pensar aí num prazo muito mais elástico. É claro que você falou que a FIFA não pensa em plano B, mas na realidade
Não admite publicamente,
mas é a Copa do Mundo, não é um estádio qualquer, é o estádio da abertura do Mundial. Então tem que se pensar nessa questão da segurança que o Bruno falou, tem que se pensar principalmente nessa questão logística, porque agora o tempo, se já corria contra, agora muito mais.
Pois é, e ainda só para encerrar esse assunto aqui do Itaquerão, o comitê organizador disse que não tem o vídeo das câmeras que monitoram a obra, mas apareceu um vídeo...
Nessa época de internet.
Exato, e já está na internet o vídeo que é campeão de acessos, mostrando aí o momento da queda do guindaste lá no Itaquerão. Bom, no mesmo dia em que desabou parte da cobertura do Itaquerão, o futebol brasileiro perdeu a enciclopédia. Nilton Santos, lateral da seleção brasileira em 4 Copas do Mundo, 50, 54, 58 e 62.
Eleito em 2000 pela FIFA como o maior lateral esquerdo de todos os tempos, ele morreu no Rio de Janeiro aos 88 anos, vítima de pneumonia.
E fato raro no futebol, Nilton Santos só vestiu 2 camisas em 17 anos de carreira. A da seleção, por 75 vezes, e a do Botafogo, time em que disputou 729 jogos.
Nilton Santos foi bicampeão mundial pela seleção brasileira em 58 e 62. E em entrevista ao especial da Rádio Senado, a Copa Bossa Nova, o primeiro título mundial do Brasil, Nilton Santos falou sobre os comentários de que o técnico da seleção de 58, Vicente Feola, tirava um cochilo durante os jogos.
Eu tenho fotografia do seu Fiola dormindo. Agora, eu não sei se essa fotografia era durante o jogo. Porque eu estava sempre jogando, não dava para ver se ele estava dormindo ou acordado e tal, sabe?
Tá, e o Nilton Santos saiu pela lateral, literalmente, né? Então, não quis se comprometer em relação ao Vicente Feola, técnico da Seleção Brasileira em 58. Bruno Lourenço, quarta-feira, dia do título do Flamengo, lá da Copa do Brasil, foi emocionante ver a torcida do Flamengo homenageando um jogador que foi a cara de um rival, o Botafogo.
E o interessante é que, pelo que dizem, a gente não pôde ter a honra de vê-lo jogar, mas que era ele era um atacante, né, de aptidão, e foi, recuou, né, ficou na lateral, então foi um dos primeiros laterais, os defensores a irem para o ataque, e isso é uma coisa básica, né? Eu cheguei a entrevistá-lo uma vez quando era estudante, e ele falava assim: sabe jogar? Sabe. Não sabe, fica ali no campo para não evitar a bola sair, para a bola sair. Ele era muito simples nessa visão de que a pessoa tem que saber jogar bola, tem que ter habilidade. Não dá para você botar um brucutu apenas. Você vê que o Flamengo, por exemplo, na campanha vitoriosa da Copa do Brasil, a gente contratou o André Santos, que é uma pessoa muito habilidosa. Infelizmente, a parte física dele ainda deve, mas o Flamengo com o André Santos em campo é um Flamengo. E quando o André Santos sai, a gente perde qualidade no passe, uma enfiada que a gente perde. Então, futebol é simples, como dizia Nilton Santos. Precisa de gente habilidosa. né? O resto é resto. Inclusive técnico também, o Jaime também mostrou isso, que medalhão no banco não ganha jogo. Quem ganha jogo é jogador bom.
Pois é, o Nilton Santos chamado de enciclopédia do futebol. E Gesiel Carvalho hoje é, como o Bruno mencionou, é obrigação o lateral apoiar o ataque. O lateral tem que ter um preparo físico muito bom, tanto é que quando o jogador passa e chega ali na fase dos 35 anos e tal, 34, até antes, ele pede para sair da lateral para jogar no meio campo, porque a lateral é a parte do campo em que o jogador mais exigido por conta de ter que apoiar e ter que defender. E o Nilton Santos abriu exatamente essa tendência do lateral que apoia o ataque, faz gol.
Pois é, como era visionário, né, o nosso querido Nilton Santos, já pensava nessa questão de não somente se defender, mas também apoiar o ataque, de subir, de se aventurar lá na frente. Foi o que o Nilton Santos fez. É época romântica do futebol, mas que traz coisas que a gente vê no futebol de hoje, né? São coisas que somente visionários, pessoas que enxergam um pouquinho a mais, que antecipam o que virá, que é o que fez o Nilton Santos aí na lateral, dono da lateral.
Então, nossa homenagem aqui ao grande Nilton Santos, que morreu nesta semana, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, e o Bruno falou da simplicidade do Nilton Santos. Ele tinha uma frase que resume toda a sua simplicidade, mas que é a sabedoria dentro das coisas simples. Você só pode ter medo de duas coisas, jogador de futebol: de avião e do juiz. É isso que o Nilton Santos dizia. O juiz aqui, que é o nosso Anderson Mendanha, já inclusive já coloca ali o controle do tempo. Estou com medo aqui do nosso juiz, o Anderson Mendanha, parodiando aqui o grande Nilton Santos. Bom, nos dias de hoje, o Botafogo de Nilton Santos está tentando uma vaga para a Taça Libertadores do ano que vem. Nós vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. A Série A continua neste final de semana. E Bruno Lourenço, o Flamengo está tranquilo agora, né? Vaga na Libertadores, joga contra o Vitória no domingo. Não, sem compromisso nenhum, Vitória já garantido na Série A, Flamengo também, então jogo lá em Salvador domingo, vai ser uma festa, né, Bruno?
É, agora, mas a vitória do Flamengo diminuiu o número, quer dizer, se a Ponte Preta ganhar essa final da Sul-Americana, né, a corrida para Libertadores pode ficar, em vez do tradicional G4, pode virar G3, corrida, se estiver errado, Adriano.
Exatamente, é isso mesmo.
Então, para o Botafogo, é uma briga bem, bem dura, né, para tentar chegar ali até em terceiro lugar. E, bem, aí a gente tem Grêmio e Atlético Paranaense aí, os favoritos a disputar, sendo que os dois ainda brigam por uma vaga direta, né? Sem precisar disputar aquela pré-Libertadores. Então, nessa parte de cima da tabela, e coitado do Vasco, na última rodada pega o Atlético Paranaense lá em Curitiba, né?
Exato. E o Botafogo, como falamos aqui, vai jogar em Curitiba, na capital paranaense, contra o Coritiba, que tem uma partida de vida ou morte, Gesiel. Aí, porque o Coritiba é o líder do Z4, é o primeiro aí da zona de rebaixamento e precisa ganhar do Botafogo para respirar no Brasileirão.
Uma decisão. O Coritiba não pode nem pensar em tropeçar nesse jogo, né? E vai ser um jogo interessante. Agora, se bem que as melhores decisões nesse final de semana estão reservadas para a Série B. Ali é que está a emoção, hein?
Exatamente. Daqui a pouquinho, então, vamos falar de Série B. E só fechando aqui, então, a luta pelo rebaixamento, o Vasco. O Hérito Araújo está aí? Está aí? O Vasco da Gama, hein, Hérito? Joga contra o Náutico. Aí, ó.
E pode, é a chance. E pode ser beneficiado, porque existe o boato de que talvez o Náutico nem entre em campo. Aquele problema lá do W, o Bom Senso Futebol Clube. É provável que o Náutico, se não receber salário, diz que não vai jogar contra o Vasco. Então vai ser W.
Aí, Bruno, então a chance do Vasco tentar aí sair da zona de rebaixamento nessa rodada.
Em tese, o Vasco vai chegar na última rodada com 44 pontos. Né? Então, se Curitiba e Fluminense não vencerem os jogos neste final de semana, o Vasco vai chegar na última rodada à frente de Fluminense e Curitiba. E fora da zona de rebaixamento.
O Bruno tinha que tocar no Fluminense.
Não, infelizmente, Adriano, não tem como não levar em conta a briga.
A situação é crítica do Fluminense.
Mas agora, na última rodada, lembrando, o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então é jogo muito difícil para o Vasco.
O Atlético Paranaense mordido, né? Porque já perdeu o título da Copa do Brasil, essa coisa toda. Vai ter que bater em alguém.
E lut- lutando para conseguir a vaga na Libertadores, de preferência a vaga direta.
Muito bem, meus amigos, falamos aqui da Série A do campeonato, a luta contra o rebaixamento, luta para ir para a Libertadores. Vamos falar aqui rapidamente sobre a Série B. O Gisel aqui tocou nesse assunto e o Anderson Mendanha ali já está dizendo que nosso tempo esgotou. Mas, Gisel, rapidamente aqui, temos aí três times garantidos, o Palmeiras, a Chapecoense e o seu Sport Recife para a Série A do ano que vem, e tem uma vaga e três times disputam essa última vaga.
Exatamente, as decisões da Série B é o seguinte: três brigam para subir e outros três para não cair, né? Então, Figueirense, Casa e Ceará disputam a última vaga do acesso à elite, e Guaratinguetá e Atlético de Goiás fazem a final, contra a final mesmo, porque quem ganhar sobe e deixa o outro no buraco. E o Paysandu só se salva com milagre, o último jogo do Paysandu é contra o Sport na ilha, o Sport doido para fazer a festa e precisa de uma combinação de resultados aí, probabilidade, essa coisa toda. Então a decisão é aí, três brigando para subir, só tem uma vaga, e outros três para não cair.
E Bruno Lourenço, para fechar aqui o nosso 11 minutos, tem Série C, final da Série C. Neste final de semana, Santa Cruz e Sampaio Correia fazem o segundo jogo lá no Arruda, em Recife, 0-0 no primeiro jogo. Santa Cruz, hein, Bruno? Já com a vaga garantida para a Série B do ano que vem e, contudo, aí para faturar o título da Série C, imitando aí o Flusão em 99.
Primeiro título nacional de Santa Cruz.
Acho que o Adriano tocou no assunto, porque eu fiz uma brincadeira outro dia, que o Santa Cruz, quer dizer, dirigentes de times campeões da Série C estão interrogando o Fluminense para saber como é que faz para passar direto da Série C para a Série A, como aconteceu com o Fluminense no ano 2000. Né?
Isso acontece com grandes times, Bruno.
É, mas o Santa Cruz é um grande time, a torcida mais bonita do Recife.
Casa cheia, não, há controvérsias, mas vai ser okay. um grande
jogo. Nosso tempo acabou, Bruno Lourenço, muito obrigado por sua participação. Bom dia para você e mais uma vez parabéns aí pelo título do Flamengo, campeão da Copa do Brasil.
Bom dia, e só para falar também que a oportunidade de ver o melhor jogador do mundo em Brasília, Marta, né? É o nosso Messi de saias, vai ter um campeonato também internacional da FIFA aqui.
No Mané Garrincha.
Em Brasília, no Mané Garrincha. Então, em dezembro, quem quiser ter a oportunidade de ver o melhor jogador do mundo em atividade, vem aqui conferir a Marta.
Ok, Bruno, muito obrigado. Gesiel Carvalho, muito obrigado.
Abraço grande, Adriano.
Agradeço também a Isaura Oliveira, ao Anderson Mendanha.